Eu sou a Joana.
Eu sou a Carolina.
E bem-vindos ao Isto Não É O Que Parece, um podcast sobre beleza, mas não só. No episódio desta semana vamos falar sobre campanhas de beleza. Tanto a Hailey Bieber como a Selena Gomez lançaram campanhas recentemente para produtos bem semelhantes, da mesma categoria aliás, só que as reações foram muito distintas. E isso é o ponto de partida para falarmos do que é que faz afinal uma boa campanha de beleza. Que elementos é que fazem dela um sucesso ou não? E o que importa é mesmo os resultados das vendas? É sobre isso que vamos falar hoje. Carolina, destas duas campanhas, qual é que mais gostaste?
Olha, é assim, se formos a analisar pelo simples sentido de estética e imagem, eu vou dizer que sinto-me muito mais atraída pela campanha da Rhodes, da Rhode Beauty, da marca da Hailey Bieber, porque acho que remete-me muito ao imaginário anos 80, produção de moda, praia, e é algo que eu particularmente gosto. No entanto, é assim, não querendo ser polémica,
mas sendo,
eu sou time Selena, portanto eu vou sempre dizer que a Rare Beauty é a minha favorita. Não devia mencionar isto, certo?
Não, eu acho que é que nós devemos assumir desde logo os nossos viés.
Exato. Mas eu acho que aquilo que tu disseste aqui no início, achei muito interessante, Joana, porque é mesmo isso, não é? Acho que o lançamento destas duas campanhas, neste momento tão específico do tempo, onde há uma polémica ou há assim um zumbido tão grande à volta destas duas personalidades, independentemente das suas marcas, lançarem campanhas, produtos tão similares com campanhas publicitárias tão dispares, acho que cria um ponto de interrogação para toda a gente. Mas agora também faço a pergunta a ti, qual é a campanha que tu mais gostaste?
Eu não diria que nenhuma das campanhas comunica diretamente comigo a nível estético. Eu acho que, analisando friamente e não estando pessoalmente envolvida, eu diria que a campanha da Selena Gomez é mais direta ao alvo. Eu acho que eu fico mais a perceber de que forma é que o produto resulta, a aplicação do produto, através da campanha da Selena. É mais straight to the point. Agora, não há ali nada inventivo, não é? Mas comunica o produto e às vezes isso é o suficiente.
Sim, e lembras-te no último episódio, a minha escolha da semana, foi uma campanha de beleza, precisamente, em que eu disse que às vezes, tipo, nós vemos tantas campanhas de beleza tão conceptuais e tão, não é, parece moda, vanguard, que perdemos aqui um bocadinho o propósito deste veículo para a promoção dos produtos, explicação, informação, não é? E também perdemos aqui um bocadinho a oportunidade de fazermos algo tipo divertido, leve, fun, que comunique diretamente, que eu acho que aqui, se nós formos pensar, é da Rare Beauty. Uhum. Mas eu, para falarmos aqui um bocadinho sobre este assunto, eu fui reunir aqui alguma informação sobre o que é que resulta numa campanha de beleza. Uhum. Porque é algo também que me deixou com curiosidade. Sim. Nós consumimos tantas campanhas de beleza, não é? E é engraçado que eu pus-me a pensar, mesmo com todo tipo a falta de investimento em meios de imprensa, não é? Que nós sabíamos que eram suportados muito pelo investimento publicitário, principalmente das marcas de beleza, não é? Onde se faziam campanhas extraordinárias, lindas, magníficas. Eu acho que as marcas cada vez estão mais investidas em criar conteúdo, mesmo não tendo um veículo específico para divulgar, ou seja, utilizam as suas próprias propriedades para divulgar as suas campanhas. Podiam utilizar outros meios, não é? Porque isto, sei lá, campanhas publicitárias, a mim remete-me tanto a marca cria e depois divulga através de outros meios em vez das suas próprias propriedades, não é? Mas não, mesmo tendo as suas próprias propriedades, redes sociais, perfis, etc., as marcas continuam a investir neste formato de criar uma campanha publicitária e divulgá-las em nome próprio. Não houve a invenção de outro tipo de formato para as marcas divulgarem-se a elas próprias. Faz sentido o que eu estou a dizer? Estás a perceber?
Não, não estou a perceber, na verdade. Ou seja, okay. Queres dizer com ser em nome próprio?
Porque assim, antes havia sempre um intermediário, não é? As marcas não podiam divulgar em nome próprio, não tinham elas, não eram elas que divulgavam, elas pagavam a outros meios para divulgar as suas campanhas. Então imagina, tu há 20 anos atrás tinhas um batom, tu fazias uma campanha publicitária de batom, tu pagavas a um canal de televisão, pagavas a uma revista, pagavas a um jornal para pôr lá o teu conteúdo. Mas o conteúdo que aparecia, mas o nome que aparecia era, sei lá, Madame Figaro. Madame Figaro tem esta publicidade da Lancôme.
Uhum.
Percebes? Não era a Lancôme que ia às suas redes sociais com o seu nome, apesar de ser, imagina, o Instagram. Mas era o perfil da Lancôme a divulgar a sua campanha publicitária.
Mas tu não vês como simplesmente mais um meio como a marca veicula exatamente a mesma coisa, porque em vez de ser através de um meio impresso, é através de umas redes sociais. Ou seja,
exatamente.
Eu acho que não há essa questão.
Mas
de...
imagina, com o aparecimento das redes sociais, podiam ter surgido outros tipos de formatos que não propriamente uma campanha publicitária como se fazia antes. Percebes o que eu quero dizer?
Mas esse tipo de formato já existe, os formatos híbridos, que é o caso do influencer marketing, ou tipo, ou product placement, o que
Sim.
seja.
Sim. Sim, mas isso não é tipo com o mesmo, com a mesma... Não é feito com a mesma grandiosidade que uma campanha publicitária é feita.
Dizes grandiosidade que é a nível de valores envolvidos?
A nível de valores e a nível mesmo de produção. Porque se tu utilizares conteúdo, não sei dizer em português, mas o SGI, não é? O conteúdo, User Generated Content, que são os influencers ou são os utilizadores que produzem, tu não gastas dinheiro nenhum, não é? As pessoas recebem o produto ou compram o produto, produzem conteúdo e tu vais lá, buscas e publicas. Podes pagar os direitos de autor ou os direitos de imagem, mas publicas. Tipo, não há investimento nenhum, quase nenhum nisso. Não há investimento não só monetário, mas também criativo.
Uhum.
É isso que eu queria dizer.
Sim, mas passou a existir um budget alocado a quem faz, por exemplo, a estratégia para isso, não é?
Sim, mas a estratégia é mais tipo a nível de investimento de promoção e divulgação, não propriamente de criação.
Sim, mas percebo isso. Se estiveres altamente envolvida no processo para o consumidor final, não achas que a visão é mais ou menos a mesma? Ou seja, do budget envolvido?
Eu acho que consegues perceber a qualidade do conteúdo, a diferença.
Não é isso que eu quero dizer. Eu acho que essa diferença então é altamente especializada para quem está no meio, ou seja... Para o cidadão comum,
achas?
É na mesma um investimento que a marca
não
está
sei.
A ter.
Não consigo dizer, porque tu consegues ver na qualidade mesmo do conteúdo,
claro
tipo,
que sim.
Do material.
Claro que consegues.
Eu não consigo dissociar a isso.
Sim, não é isso que estou a dizer. Estou a dizer é que para o cidadão comum, saber que a marca gasta uma coisa ou outra, a nível de valor no bolo geral, de gastar em publicidade.
Eu percebi, mas eu não consigo ter essa percepção.
Uhum.
Não sei que percepção é que tem, mas também não consigo ter essa percepção.
Ok.
Mas pronto, alguns pontos interessantes e conclusões em relação a campanhas de beleza. Coisas, estratégias que são as que resultam mais. Isto foram dados reunidos no fim do ano 2021, portanto já se passou um ano mais ou menos, mas acho que ainda são válidos.
Correndo o risco de que os nossos ouvintes fujam daqui para ir ver as campanhas da Hailey Bieber e da Selena Gomez, nós não dissemos. A categoria de produto que elas lançaram foi produtos de lábios. Uma lançou um lip oil e outra lançou um lip balm. A nível temporal foi muito próximo e daí que tenha sido tão evidente a comparação direta. Só para deixar esta
Sim,
esta informação.
E também vamos ser aqui um bocadinho sinceras. É que o lip balm da Hailey Bieber... ela já o tinha, lançou num aroma de maracujá, portanto não é um lançamento novo, é um lançamento de um novo produto de uma categoria que ela já tinha. A Selena Gomez não, foi um lip oil, não é?
Tinted lip oil, que está a fazer muito furor no TikTok, é possível que já se tenham deparado com ele, e que em Portugal está à venda na Sephora, custa 22€.
Exatamente. Pronto, então aqui algumas. Nós deixámos o link deste artigo para vocês consultarem, se quiserem consultar. Então, 96% das marcas de beleza têm conta nas redes sociais, ou seja, cada vez mais a divulgação é através destes meios e sem intervenientes, ou seja, é a marca a falar diretamente para o consumidor. 63% dos consumidores confiam mais numa marca que tenha conta no Instagram, que eu acho que é muito interessante. Porque eu já em 2021, no fim de 2021, diria que o TikTok seria cada vez mais um meio de eleição, apenas pela possibilidade que oferece no ponto de vista de informação e educação. Eu acho que o Instagram, os Reels, mesmo assim, não têm tanto alcance ou não têm tanta performance. Eu acho que não, eu, pelo menos, enquanto consumidor, ainda associo muito o Instagram à cena da imagem, não é? Do sonho, da inspiração.
E eu acho que não é só isso, na verdade, porque eu não sei se tu te vais relacionar com isto, mas hoje em dia, muitas vezes, e isto não é só na beleza, é no geral, se falarmos de um produto ou de uma marca qualquer, muitas vezes o instinto, eu falo por mim, é pesquisa. Se tu me dizes, falas-me de uma marca nova, o meu instinto não é procurar a marca no Google, é procurar a marca no Instagram, porque tu rapidamente... Okay, consegues ver logo informação sobre a marca, visuals,
sim.
Se alguém dos teus amigos segue,
desse ponto de vista, sim.
E se tu confiares nessa pessoa, se ela estiver a seguir, validas a marca. Portanto, eu acho que neste momento o Instagram funciona muito como motor quase de pesquisa.
Motor
que é um
de busca.
Sim, exatamente. Por isso eu acho que também pode ter a ver com isso.
Bom ponto de vista, sim, não tinha pensado nisso, tens toda a razão. Eu pensei mesmo pela questão da informação e da partilha, tipo, de educar o consumidor. Porque eu acho que o TikTok veio trazer um bocadinho essa componente que nós sempre procurámos no YouTube, num formato muito mais reduzido, muito mais rápido, muito mais imediato, muito mais fácil de compreensão e captação. Pronto, achei este ponto muito interessante. Mais de metade dos consumidores desejam comprar produtos que reflitam a idade, o envelhecimento, de forma positiva. Achei isso também muito, muito interessante. 70% dos consumidores americanos com idades compreendidas entre os 19 e os 29 anos, preferem usar produtos orgânicos, a questão do verde, a sustentabilidade, fixe, cenas, e 2/3 dos homens dos Estados Unidos usam produto para a pele, ou seja, cada vez mais a abertura para novos públicos nesta indústria, e adolescentes gastam 44 mil milhões de dólares em produtos de beleza. Achei isto também muito interessante, ou seja, não só homens, mas também adolescentes. Acho que as categorias, acho que o público está a alargar. Portanto, o conteúdo tem que ser produzido, tem que também ser direcionado para este público, para não se sentir marginalizado. E depois, neste mesmo artigo, dão alguns exemplos de pontos a serem explorados ou pontos que estão a ser explorados de forma positiva e com impacto dentro de marcas da indústria. E que são exemplos, são study cases, que são cases a ser estudados, não é? Por outras marcas e serem replicados. E eu acho que nós já vemos isso de alguma forma. Que é, toda a gente pode ser um influencer. E quem trouxe isso foi a Glossier, onde efetivamente pôs várias pessoas de diferentes idades, corpos, peles em evidência.
E acima de tudo, redirecionou o foco da campanha para o consumidor e para o cliente e não para uma celebridade. O que é irónico, exatamente. Porque depois, uns anos depois, fez precisamente o oposto e por isso é que criou tanto celeuma. Não sei se tu te lembras, quando eles de repente contrataram a Olivia Rodrigo para influencer da marca, houve imenso backlash. E sim, aliás, falámos isto aqui no podcast, que teve a ver precisamente com isso, porque a narrativa da marca sempre tinha sido essa mudança de foco que, como tu já mencionaste bem há pouco, na perspectiva financeira também é bastante inteligente, não é? Porque o que tu gastas
e sabes o que
é
eu
infinitamente
acho,
inferior.
Desculpa. Sabes o que é que eu acho aqui, e foi isso que nos ensinou, e acho que nós nestes dois exemplos principais que nós trouxemos aqui no início do episódio, da Rare Beauty, The Road, que é não ficar preso a uma só pessoa, a uma só imagem. Que é algo que, por exemplo, a Selena Gomez na Rare Beauty faz. Ela dá o rosto às campanhas, mas nunca é ela sozinha. Ela tem sempre outras pessoas com ela. E isso estimula, não é? Se tu consegues, tipo, aquela cena da identificação que eu também trouxe recentemente. Tipo, há mais oportunidades de tu, enquanto consumidor, identificar-te com alguém. Ao contrário que, por exemplo, na Rhodes, com a Hailey Bieber, é só a Hailey Bieber. É a imagem dela. E às vezes, sinceramente, é uma imagem muito feliz, não é? Nós sabemos que se pusermos alguém com um sorriso no rosto, numa imagem, as pessoas vão se sentir mais atraídas a essa imagem porque transmite felicidade e tu inevitavelmente vais-te querer conectar com algo feliz. Uhum. Estando tu feliz porque queres permanecer feliz ou estando tu triste porque queres ficar feliz, não é? Pronto, portanto, é verdade, tipo, se ficares preso a uma só pessoa, uma só imagem, diminui as tuas possibilidades de conectar-te com outros grupos, com outros públicos, que é verdade. Dois, positividade e empoderamento, que é o maior exemplo, que tem no seu maior exemplo a Dove, não é? A Dove, também já falámos aqui no passado, a Dove foi, para mim, na minha opinião, não sei se tu concordas comigo, se calhar não, mas na minha opinião foi a marca que veio mudar a forma como as outras marcas de beleza ou de cuidados pessoais produziam as suas campanhas publicitárias. A marca, a Dove, para mim foi a primeira a dar o maior passo para quebrar muitas barreiras que existiam.
Sim, eu acho que se nós olharmos de um modo geral para, repescando aqui um bocadinho a pergunta inicial de o que é que faz uma boa campanha de beleza, e podemos depois olhar um bocadinho para passado e presente e até adivinhar um bocadinho o futuro, por exemplo, eu diria que a Dove foi fundamental na perspectiva de colocar mais do que nunca a mensagem no centro do sucesso de uma campanha de beleza. Ao invés, por exemplo, do slogan, é uma coisa, eu não sei se tinhas planeado falar sobre isso, mas, por exemplo, eu sinto que o slogan era extremamente importante para uma campanha de beleza no passado. Acho que hoje em dia nós pouco ligamos a slogans e a punch, acho que o trabalho enquanto de copy é menos valorizado do que provavelmente os visuals ou a questão da mensagem. Ou seja, se um slogan é mais ou menos catchy, acho que hoje em dia, para ser honesta, não me parece, podes discordar de mim, mas não me parece que seja tão relevante.
Eu acho,
se olharmos para trás, Because I'm Worth It, da L'Oréal, por exemplo, acho...
É isso. Eu acho que os slogans que hoje têm impacto ainda são aqueles que existiram no passado.
Precisamente.
E que trazem, tipo, memórias e história e nostalgia. Acho que os slogans que existem agora, que são criados agora, não têm o mesmo...
Pelo
o
menos
mesmo...
Na questão da beleza, atenção.
Não poder.
Se nós formos ver, por exemplo, no coisas de massa, por exemplo, os supermercados, há neste momento slogans que foram criados há relativamente pouco tempo que conseguiram implementar-se completamente nas nossas vidas, e jingles e músicas e pronto, e mesmo slogans. Agora, no caso da beleza, acho que isso não tem acontecido. Se olharmos para o passado, por exemplo, acho que... lá está, agora está-me a virar a memória da L'Oréal, mas haverá outros... certamente há um também dos anos 50, que era da Clairol, que era uma marca de tinta de cabelos, supermercados que pertence à Vela, e que o slogan na altura era Does she or doesn't she? E basicamente aquilo questionava se a pessoa pintava, se a mulher pintava ou não o cabelo. Era uma... agora estou a ver assim a imagem na minha cabeça, mas era uma mulher com um cabelo loiro, e basicamente o objetivo era criar a dúvida se ela pintava ou não pintava o cabelo. E aquilo, does she or doesn't she, era a pergunta que foi o slogan da marca durante imenso tempo, na altura em que a marca dominava o mercado das tintas para cabelos, pintando em casa, digamos assim.
Sim, mas acho que tens razão nessa questão do slogan. Eu acho que os slogans que eu hoje utilizo e ainda me vêm à cabeça são aqueles que usei no passado.
Uhum.
São tipo heranças. É isso, uma boa palavra. São uma herança já cultural. O outro ponto é escolher uma causa. Que eu achei isto muito interessante, porque acho que hoje em dia, quando algumas marcas apoiam causas, nós falámos isto já no início do podcast com o Black Lives Matter, penso, que eu acho que há quase uma certa... como é que é de dizer? Tipo, acho que as pessoas agora estão mais desconfiadas quando uma marca surge a apoiar uma causa e utilizar essa causa para a sua campanha publicitária, como base da sua campanha publicitária. Mas a verdade é que existem muitas marcas que fazem isso e que ainda fazem isso, e que já fazem isso já há algum tempo, e que têm uma boa aceitação por parte do público. por exemplo, a Estée Lauder, que tem a sua campanha contra a prevenção, ou tem um fundo, não é? Que apoia um fundo de investigação de prevenção do cancro da mama, e que efetivamente sempre utilizaram essa bandeira e essa causa, e todo o ano estão a reunir fundos para a investigação da cura contra o cancro da mama. Aqui o exemplo que deram no artigo até foi da Rimmel London, que é uma marca que em Portugal não tem muita expressão, infelizmente, que é muito forte no Reino Unido, e que a maior parte das suas campanhas também são baseadas em causas sociais e de apoio da própria marca a causas sociais. Mas achei muito interessante, porque eu, Carolina, enquanto consumidora, ponho sempre o pé atrás quando uma marca vem, tipo, ah, vamos apoiar esta causa, esta associação. Claro, mas, pelo estudo,
eu acho que isso aconteceu,
é algo que resulta bem.
Acho que isso foi uma coisa que, na verdade, todos sentimos isso, tendo como referência maior o Black Lives Matter, não é? Quando, de repente, vimos o nosso feed de Instagram inundado de quadrados negros das marcas, de repente descobriram que ser marca também pode significar fazer algum tipo de trabalho social. Acho que isso criou desconfiança em toda a gente, mas acho que, como tu própria bem referenciaste a Estée Lauder, eu acho que neste departamento, claro que é importante ter uma mensagem, mas para o consumidor vai ser um bocadinho. Acho que só o tempo é o maior, a resistência ao tempo e o trabalho a longo prazo das marcas é que vai acabar por se extinguir, não é? Porque hoje, lá está, tu lembras-te imediato da Estée Lauder, nós lembramos da Estée Lauder no caso da prevenção do cancro da mama, lembras-te da MAC por causa da prevenção da SIDA, lembras-te da La Mer por causa da proteção dos oceanos, lembras-te da Lush pelos testes, contra testes em animais, ou seja, há uma série de causas que nós associamos a marcas. Porquê? Porque elas o fazem de forma constante e há vários anos. Não é simplesmente. Tu sentes que não é uma jogada de marketing,
Martin. Tens
única, não é?
razão.
Espaçada no tempo.
Tens razão.
Agora, resta saber se as marcas. Porque essa é outra coisa. É, na verdade, se tu fores a pensar, há muito pouco escrutínio neste departamento. É muito fácil, e nós ambas já trabalhámos em meios e sabemos como é que estas coisas funcionam. É muito fácil uma marca dizer que está a fazer uma coisa e ninguém questionar sobre o assunto. Aceitares o press como verdadeiro, o press diz isto, é isto que está a acontecer. Quantas vezes é que uma marca é colocada em causa? Quantas vezes é que depois alguém liga para uma associação ou para uma organização ou para uma ONG ou para um fundo qualquer a perguntar se de facto as receitas reverteram para esse fundo ou para essa organização? Muito poucas vezes. Há alguns casos públicos, agora de beleza não tenho assim top of mind nenhum caso, mas noutras marcas já aconteceu isto ser dito e depois os fundos não terem sido entregues, não é? Ou seja, isto acontece. Portanto, é preciso também ser cauteloso fazer, e pronto, acho que é sempre importante apelar ao escrutínio, porque ajudar é mais do que fazer um anúncio a promover a bondade das marcas, não é? Até porque não sejamos ingênuos. Claro que haverá boa vontade, mas cai muito bem nas graças dos consumidores, todo o trabalho social das marcas, não é?
Verdade, verdade. Por acaso, isso até era um bom ponto, porque eu acho que há muito. Ou seja, poderia ser aqui uma boa oportunidade das marcas mostrarem este trabalho. E agora, tipo, antigamente podia ser, ah, com as revistas é um bocadinho difícil, nós não temos nenhum canal direto com o consumidor, mas agora com as redes sociais existe esse canal. Era interessante as marcas também mostrarem o pós, não é? Não me lembro de ver nada de pós, nem das marcas que tu mencionaste, que são tão conhecidas por esses projetos, não me lembro de ver nenhum conteúdo tipo de pós de continuação a acompanhar este apoio.
Porque se tu pensares, o objetivo primordial é que o consumidor saiba que a marca está a fazer esse trabalho, não é? É como se tu fores a ver o que é desejável que seja divulgado é a marca X apoia esta organização. É normalmente no final do post, ou às vezes nem é no final do post, às vezes só está no site da marca, por exemplo, a percentagem das receitas que reverte para a organização. E guess what? Muitas vezes não é 100%. Muitas vezes não é 50% sequer. Quantas vezes é 1%? E tu pensas, estas marcas são absolutamente gigantes. E claro, sim, podemos discutir, mas... já é um trabalho meritório que estão a fazer. Com certeza.
Claro, mas... tu também não vês qual é o resultado e o impacto que, esse, que essa percentagem tem, efetivamente, tipo, uhum, em algo palpável. Sabes, tu não vais à fundação, à investigação de, da uhum, cura contra o cancro, tipo, falar com pessoas e dizer, tipo, esta pessoa... Esta pessoa estão a fazer a investigação porque nós, enquanto investidores, conseguimos pagar a bolsa.
Uhum.
Percebes o que quero dizer?
Uhum.
Não há esse follow-up. E isso seria interessante ver, no meu ponto de vista. Acho que, por exemplo, tu vês na La Mer algumas ações com influencers e jornalistas de limpeza do oceano, tudo muito, muito romantizado, não é? Mas... sei lá, percebes o que quero dizer, não percebes? Ou seja, estou...
claro.
O raciocínio está lá, apesar das palavras não saírem da boca, perdoem-me. Pronto, e o último ponto que destacam é a inclusividade, porque já falámos aqui na parte de toda a gente poder ser um influencer, mas claro que foi aqui Fenty Skin ser disruptora e tipo, a ser um abre águas, não é?
Fenty Skin e Fenty Beauty.
Eu queria dizer Fenty Beauty. Beauty, desculpa, não queria dizer Fenty Skin. Fenty Beauty, sim. Fenty Beauty foi aqui, tipo, um abre, não é? Águas para a indústria toda. E eu acho, e eu compreendo aqui a menção da Fenty Beauty, porque efetivamente foi a Rihanna aqui que veio aqui ser promotora, impulsionadora desta mudança. Mas eu acho interessante e algo que eu queria falar, que é, que nós também já falámos aqui muito, não é? Que é o aparecimento de marcas de cosmética, tipo, random, cosméticas, não, celebridades, uhum, tipo, do nada, sem propósito, sem conceito, sem tecnologia sequer, não é? Porque podia ser uma marca de uma celebridade, ser uma coisa diferente, com uma tecnologia específica e ser aqui quase um impulsionador também de mudança. E o que eu acho muito interessante aqui, nas duas marcas que nós utilizamos como exemplos principais, claro que a Rode veio apresentar uma proposta muito simples, que eu também acho isso em si interessante. Não foram muitos produtos, são os produtos essenciais, produtos que... produtos que os consumidores estão contentes. Portanto, aqui os produtos que a Hailey Bieber lançou com a sua marca são produtos que são competentes, não é? Tipo, é uma rotina, é simples, são estes produtos. Mas eu acho que é muito pouco falado, e eu gosto sempre de mencionar e frisar, sempre que falo da Rare Beauty, é que a marca da Selena Gomez efetivamente veio trazer tecnologia nova, veio trazer produtos interessantes em termos de fórmulas. Por exemplo, este último lançamento, eu ainda há uns dias atrás vi no TikTok a Bruna Tavares, que é tipo mega influencer brasileira e que também tem a sua própria marca de beleza, tem muito sucesso no Brasil, acho que já falamos dela aqui, uhum, ela a falar tipo do lip tint oil da Selena Gomez no lançamento no Brasil, tipo a dizer, tipo, eu não consigo compreender isto, é uma textura de gel, mas não cola, mas fica brilhante e fica matte e dá para pôr, sobrepor layers para intensificar a cor, e eu não estou a compreender o que é esta tecnologia, tenho que estudar isto parece-me mega. E isso cativa, não é? Tipo, é uma coisa diferente do que já existe, não é uma cópia, uhum, associada com um novo packaging. E esse packaging traz-me aquilo que eu acho que é muito importante na linha toda da Selena Gomez, não é? Que a Selena criou esta marca e todos os produtos da marca são para serem facilmente abertos e utilizados com pessoas que têm problemas motores.
Uhum.
Que eu acho que ninguém fala disso, ou muito pouca gente fala disso, e até eu vi recentemente no Twitter um thread de pessoas a dizer mal do packaging da Selena, a dizer que, da marca da Selena, da Rare Beauty, a dizer que era muito feio, que era uma coisa muito feia, e eu fiquei a pensar, onde está a inclusividade? Tipo, vamos pensar aqui um bocadinho fora do nosso universo, não é? Do nosso meio, e vamos perceber que isto se calhar é para não é só para nós, também é para outras pessoas.
Uhum. Essa thread do Twitter por acaso não me apareceu, mas apareceu no TikTok um vídeo da Amília Liana. Lembras-te da Amília?
Ai, sim. Ai, mega gossip da que eu tinha para te mandar hoje, esqueci-me, desculpa. Queres, eu mando
queres acrescentar?
Posso? Não, não tem nada a ver com isto. Ai, sabes que ela foi convidada para o casamento da Sophie Richie? Ela foi porque ela namora com um dos melhores amigos do noivo. Isto, pessoas ricas andam todas nos mesmos meios, Joana.
Confere, andam.
Desculpa.
Nada, nada disso. Então, a Amília Liliana apareceu. Não, não tenho a certeza que quem nos ouve adora este momento. Este momento, Carolina. Apareceu-me um vídeo da Amília Liliana em que ela falava precisamente, de forma muito intensa, do facto do lip. Acho que era um lip gloss ou um batom. Acho que era um lip gloss.
Era do blush e do iluminador.
Do blush iluminador, precisamente. Da Selena Gomez, da Rare Beauty, ser demasiado solto. Mas ela estava muito intensa sobre o assunto. E depois, basicamente, o vídeo que eu vi era de uma rapariga que tinha... Eu não me lembro exatamente, mas ela tinha qualquer questão motora que lhe facilitava muito aquele produto ser dessa forma. E ela tinha muita graça, por acaso, a responder ao vídeo. Porque ela dizia, girl, why are you so angry? Porquê que estás tão irritada com o produto?
Tipo... Não, mas ela tirar o produto da embalagem estava a ser um bocado bruta. Sim. Ou foi só eu que achei. Também vi esse vídeo. Eu achei super bruto. Ah, para quem não sabe, Selena Gomez tem lupus. E lupus é uma doença autoimune que provoca vários problemas físicos, nomeadamente a nível de tremores e problemas de articulação. Portanto, era algo que a Selena Gomez tinha muita dificuldade em utilizar produtos e fazer a sua própria maquilhagem porque não conseguia segurar os produtos e nem sequer abrir as embalagens. Portanto, toda a linha dela foi pensada nesse ponto de vista para ser fácil de utilização pelo maior número de pessoas possível com diferentes problemas de saúde. Mas isso da Miliana... ela, a desenrascar o produto, ela estava a tirar o aplicador de uma forma muito bruta. Até eu vou outros fazer. Qual é a necessidade? É só desenrascares e tirares. Tipo, calma. Mas pronto, sabes, se calhar.
O que é que estás a insinuar, Carolina? Diz lá.
Não, estou a dizer, tipo, sabes que quando... Não sei, olha, não vou dizer isto porque eu não quero parecer uma pessoa. Mas pronto, acho que estes foram vários pontos que vão, que se calhar descodificam um bocadinho quais são os ingredientes, os elementos que fazem uma campanha de beleza funcionar ou não. E eu gostava também de deixar aqui uma pergunta em aberto para as pessoas que nos ouvem. Tipo, vocês... compram produtos através das campanhas publicitárias, ou seja, são impactados pelas campanhas publicitárias e efetivamente essas campanhas conduzem-nos à compra. Quais são os elementos que vocês têm interesse? Ou
por exemplo, ter uma celebridade numa campanha é relevante para vocês? E outra coisa que eu também acho relevante, que é, apesar de teres elencado todos esses pontos, que são todos bastante válidos, acho que também não nos devemos esquecer que há margem para o rasgo e para a exceção. Às vezes há uma campanha,
sem dúvida,
que não respeita nenhum destes pontos, mas que viraliza por algum motivo.
Resulta?
E isso tem a ver com, seja o zeitgeist, algum tema que está a ser abordado no momento, seja uma pessoa que também está na ordem do dia por algum momento e que de repente estrela a campanha. Ou seja, há uma série de fatores que nós não podemos controlar e que tornam uma campanha um sucesso. Ocasionalmente, o boca-a-boca ainda pode ter uma influência. Portanto, há tanta coisa que pode fazer uma campanha resultar que, sim, ok, há todos estes temas que à partida ajudam ao sucesso de uma campanha. E depois também há situações em que são campanhas fantásticas, em que estão todos estes temas alinhados e estes itens, faz-se check em todas as boxes, não é? E depois o produto não vende.
E não resulta.
E pode ter viralizado, pode estar em todo lado, mas as pessoas não compram. E, portanto, tudo é falível também, não é? Isto são só algumas noções assim de guidelines, mas...
é até o pequeno pormenor da data do lançamento da campanha.
Ah, sem dúvida.
Por exemplo, eu acho que se calhar a campanha da Hailey Bieber não ia destoar tanto comparado com o lançamento da Rare Beauty. Hailey Bieber não, da Road, uhum, com a Rare Beauty, porque é uma campanha claramente de verão, porque uhum, é maracujá, o tema é maracujá. É uma campanha muito inspirada em elementos e brasileiros, que faz sentido com a herança própria da fundadora, não é? Porque é filha de mãe brasileira. Uhum. Só que esta campanha remete-nos à praia, tempo quente, e foi lançada no início da primavera, nos Estados Unidos, que não uhum, tem, as temperaturas não são muito elevadas, e no início do outono no Brasil, onde as temperaturas elevadas estão a diminuir. Portanto, acho que foi o timing foi o principal fator para haver tanta comparação entre as duas. Entre as duas campanhas.
Sim, timing é tudo, como sabemos na vida, e no caso das campanhas de beleza também. E não é inocente, não é necessário estar no meio para saber isso, que as marcas muitas vezes até comunicam entre si para não haver lançamentos simultâneos.
Sobrepostos.
Isso também é uma jogada comum, não só na beleza, mas em muitas outras áreas. Dito isto, digam-nos se há alguma, além de serem influenciados pelas campanhas, digam se há alguma campanha de beleza que vos tenha marcado particularmente. Carolina, tens assim alguma campanha de beleza que te fica assim na memória? Eu acho que tu já uma vez mencionaste aqui a J'adore, da Dior, com o anúncio com a Charlize, uma vez.
Com a Charlize Theron. Sim, por causa do Oscar, que quando eu via nos Oscars, tipo, foi bem uma campanha. Uhum. Sim, essa campanha é, assim, uma coisa... Uhum. Do além, que também não diz nada, tipo, é uma pessoa, está associada a uma pessoa. Quando te lembras de J'adore, só te lembras da Charlize Theron, mas tipo, toda a campanha, toda a fórmula, é uma campanha que passado 20 anos ainda resulta. As pessoas ainda se lembram e ela é constantemente reproduzida, atualizada, com o mesmo conceito, porque resulta.
Há mais alguma?
Não estou a lembrar mais nenhuma.
Uhum.
Não estou a lembrar mais nenhuma. E tu, tens alguma campanha?
Sim, olha, tenho algumas. Lembro-me em miúda de achar muita graça ao anúncio da Kate Moss com o Parisienne da Yves Saint Laurent, ela com as uhum, rosas, toda vestida de preto em Paris, achava aquilo muito bonito. E depois marcou-me mais nos últimos anos, na última década, a campanha da Dove. Está assim muito presente na minha memória, porque na altura eu acho que a pessoa, um dos criativos responsáveis, eu tinha estudado na minha faculdade, então havia assim uma ligação de reconhecer ter sido muito falado. E depois, porque honestamente eu não tinha memória, sim, até então.
Foi muito falar porque ganhou o Leão d'Or em Cannes, não é?
Em Cannes, sim. E para mim também foi importante porque eu nunca tinha visto, a verdade seja dita, uma mulher não magra na televisão, no anúncio de beleza. Então uhum, isso também foi impactante nessa perspectiva.
Olha, desculpa, estavas a falar e eu lembrei-me de uma campanha para partilhar. Que não é uma campanha publicitária tradicional, foi digital só. E foi, eu acho que em 2016 ou 2017, da Yves Saint Laurent Makeup, com a Isa Maya French, que na altura era diretora criativa diretora de beleza da ID, penso, e fazia produções, portanto era diretora criativa e tudo mais, e foi um dos primeiros trabalhos que ela fez em nome próprio, o rosto. Então ela é uma campanha, eu acho que é de Natal, em que ela está à mesa a comer batons, que era um novo lançamento da Yves Saint Laurent, e depois ela pegava, ela partia o batom como se estivesse tipo num prato, numa mesa, e depois com o garfo, com o bastão do batom, ela aplicava o batom no garfo nos lábios.
Que delícia!
Icónico, foi assim foi das coisas que, eu acho que foi 2016, foi assim das coisas mais fortes.
Partilhem connosco qual é que é a vossa recordação assim mais imediata de uma boa campanha de beleza. E com isto vamos para a nossa escolha da semana. Carolina, o que é que nos trazes?
Então começo eu, hoje trago-vos um protetor solar, que eu acho que faz sentido, não é?
Sim, também trago um protetor solar hoje, estamos coordenadas.
A sério, será que é o mesmo?
Não faço okay, ideia. Avança.
Ok. Pronto, o meu protetor solar é o fotoprotetor Fusion Water Color com fator 50 da Isdin. É o protetor que eu tenho utilizado no último tempo. Vou ser sincera, eu não sou mega fã de protetores solares com cor, porque os tons, a paleta de tons é muito limitada, não é? Então eu sinto sempre que não tem cor suficiente, ou é demasiado rosado, ou é demasiado escuro, e eu sinto que com este, eu acho que é demasiado escuro para o meu tom de pele neste momento. No entanto, eu gosto imenso dos protetores solares da Isdina. Nós já falámos sobre isso, não é? Eu e tu somos fãs. São protetores bastante fáceis de aplicar, ótima absorção, cumprem o que prometem. E apesar deste o tom ser um bocadinho mais escuro do que o da minha pele, é fixe porque faz com que eu não precise de utilizar base. Porque eu não adoro usar maquilhagem e a minha pele neste momento está assim uma coisa do além de péssima. Está seca, está tudo mal. Eu e a Joana agora neste momento fizemos um zoom.
Pá, sim, uma até outra eu que nunca nossas... tenho, tu sabes, eu nunca tenho borbulhas.
A Joana nunca tem borbulhas,
borbulha
eu
borbulha
não,
testa.
É a primeira vez que estou a ver a Joana com borbulhas, verdade. E tu conheces, Joana, também, eu tenho épocas boas, épocas más, épocas muito más, e esta está mais ou menos numa época muito má. Portanto, toda a ajuda que seja possível, eu aproveito. E só que, como tem estado muito calor, é muito difícil utilizar creme, hidratante, protetor solar, uhum, base, corretor. Portanto, quando eu consigo tirar produtos, eu aproveito. E isto tem, este protetor solar tem-me permitido isso. Portanto, tens que abanar, aplicas, é líquido, water, não é? E pronto, e é muito fácil. E essa é a minha escolha da semana. E a tua, Joana, qual é?
Eu adoro esse protetor também. Esta semana estou a usar, porém, outro produto, que é um protetor solar da Vichy, o Capital Soleil Leite Solar, que é a versão que a embalagem agora é de papel, e diz que é de rosto e corpo, e eu, na verdade, tenho usado apenas no rosto, e gosto muito dele. É muito levezinho, muito, muito fininho. É 50+, diz que é resistente à água, mas eu tenho usado completamente no dia-a-dia. E gosto muito dele. A embalagem não é das minhas preferidas, só porque ela é daquelas mais clássicas de, uhum, de praia, não é? Portanto, não tem de ser...
Sim.
Não tem de ser tão precisa quanto do dia-a-dia, não é? Porque isto é para espalhar abundantemente na praia. Eu é que estou a escolhê-lo fazê-lo no dia-a-dia. Mas gosto muito do produto. Deixa a pele assim com um ar viçoso. Gosto muito do produto. Não tenho nada a apontar. Tem 75 ml, portanto ele está a durar bastante tempo. E gosto muito dele. Nada a apontar. Se estiverem à procura de um protetor solar de rosto, aqui está uma bela opção.
Muito bem, boa escolha, Joana, obrigada. E é isso, chegamos ao fim. Já sabem que nos podem contactar para o e-mail istnoeoqueparecepodcast@gmail.com e no Instagram istnoeoqueparecepod. O podcast Isto Não É O Que Parece é produzido por Carolina Adães Pereira e Joana Moreira, com a edição de Joana Moreira e comunicação de Carolina Adães Pereira. Voltamos para a semana. Tchau!
Até para a semana!